Boa noite a todos. 60ª sessão ordinária do dia 17 de junho de 2019. Peço ao vereador Silvio de Mazo que faça a leitura da Bíblia.
Boa noite a todos. Leitura de Mateus. Jesus não veio revogar a lei, mas cumprir. Não pensei que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino do céu. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Por vos digo que, se a vossa justiça não exceder, em muito o dos escribas e fariseus jamais entrará no reino dos céus. Amém.
Peço ao vereador Adriano de Matos Toriva que faça a chamada.
Boa noite a todos. Vereador Adriano de Mazzi Sotoriva, presente. Vereador Antônio Navarro Garcia.
Presente.
Vereador Celso Inocêncio Leite.
Presente.
Vereador Cleiton Roberto Bissoni Carnevale.
Presente.
Vereador Edson Moreira Guimarães. Presente. Vereador Lafayette Zouti.
Presente.
Vereadora Rosana Maria Francisco. Vereador Sebastião Manuel Bezerra.
Presente.
Vereador Silvio Demásio dos Santos.
Presente.
Gostaria de informar que a vereadora Rosana está ausente por motivos de saúde, né? E acreditamos que para a próxima semana, esperamos, né, que ela já esteja bem e venha junto com a gente compor aqui essa Casa de Leis. Contando com o número legal de vereadores, e de acordo com o artigo 158 do Regimento Interno, em nome de Deus, damos por iniciados os trabalhos da 60ª sessão ordinária desta 14ª legislatura em curso. Primeiramente, né, eu esqueci, mas gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Tá? Venham sempre à nossa Casa de Leis. Desculpe, normalmente eu falo no começo e eu acabei esquecendo. Obrigado a todos por estarem presentes. Em expediente, solicito a leitura da ata da sessão anterior.
Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Ata da 59ª sessão ordinária, do dia 10/6/2019. Aos 10 dias do mês de junho de 2019, no recinto da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, sob a presidência do vereador Celso Inocêncio Leite, secretariado pelo vereador Adriano Demásio Sotoriva e pelo vereador Antônio Navarro Garcia, contando com a presença de todos os vereadores, sendo assim, às 19h30, é aberta a sessão. Na sequência, foi feita a leitura da Bíblia e realizada a chamada com a presença dos nobres vereadores. Antes do início dos trabalhos desta Casa de Leis, o presidente Celso Inocêncio Leite solicitou em plenário um minuto de silêncio pelo falecimento da menina Késsia Samila Santos Pérez. Na sequência, foi aberto expediente, onde foi realizada a leitura do ofício número 31/2018, uma recomendação do Ministério Público e o ofício 866 do Gepátria de Maringá. Os ofícios foram lidos pelo vereador Silvio Demásio dos Santos, onde, não havendo matéria para a ordem do dia, o nobre presidente passou para a explicação pessoal, onde alguns vereadores fizeram uso da palavra, fez o uso da palavra conforme vai anexado em arquivo digital. Não havendo mais assunto a tratar, o presidente declarou encerrada a sessão, desejando a todos uma boa noite. Eu, Beatriz de Souza Silva Santos, secretária parlamentar dessa Casa de Leis, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada abaixo. Sala das Sessões, 17 de junho de 2019. Presidente, Celso Inocêncio Leite, vice-presidente Antônio Navarro Garcia, primeiro secretário Adriano Demasi Sotoriva e segunda secretária Rosana Maria Francisco.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados. Permanecendo como estão, fica o mesmo aprovado por 7 votos a favor e 1 voto ausente. Solicito ao vereador Silvio Demasi que faça a leitura dos ofícios número 11 e 13/2019 da Unidade de Controle Interno.
Boa noite a todos. Unidade de Controle Interno, UCI, Município de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Ofício 011/2019. Unidade de Controle Interno, UCI, Itaúna do Sul, 12 de junho de 2019. Assunto: Convênio número 001/2019, firmado com a APAE. Recomendação: Excelentíssimo Prefeito, na qualidade de responsável pelo órgão de controle interno do município de Itaúna do Sul, nomeado pela portaria número 089/2018 e com fundamento no artigo 74 da Constituição Federal/88, artigo 59 da Lei Complementar número 101/2000, artigo 4º, e SS da Lei Complementar Estadual número 113/2005, o artigo 5º da Lei Municipal número 577/2007, tendo em vista o recebimento do comunicado interno número 02/2019, dígito DC, documento em anexo, enviado pela contadora do município, onde comunica a existência da advertência número 31.752, registrada no APA, Apontamento Preliminar de Acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, onde adverte com relação ao convênio número 001/2017, firmado com a APAE, que o mesmo não está cumprindo o que foi proposto no cronograma de desembolso cadastrado em relação aos repasses. A entidade, com a finalidade de resguardar direitos e prevenir responsabilidades, recomendo um planejamento junto ao diretor financeiro, Sr. Carlos Roberto Demasi Prates, para tomada imediata de medidas sanativas visando a quitação dos débitos que possa existir, assim como que se faça o pagamento em dia, de acordo com o previsto no cronograma, a fim de evitar tomadas de medidas administrativas e judiciais que, inclusive, resultarão na responsabilização pessoal de Vossa Excelência na qualidade de gestor municipal. Alan Charlie Domingos, Controle Interno Municipal, ao Excelentíssimo Sr. Evandro Marcelo da Silva, Prefeito Municipal de Itaúna do Sul. Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Itaúna do Sul, 11 de junho de 2019. Comunicado interno número 02/2019, dígito DC. Excelentíssimo Sr. Alan Charles Domingos, Controlador Interno do Município de Itaúna do Sul. Na qualidade de fiscal de convênios, vimos por meio deste comunicar a Vossa Senhoria que, tendo em vista a advertência número 31.752, registrada no APA, Apontamento Preliminar de Acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que fez uma advertência ao município em relação ao convênio número 001/2017, firmado com a APAE, que o município não está cumprindo o que foi proposto no cronograma de desembolso cadastrado em relação aos repasses à entidade. Portanto, solicitamos que seja tomada providência em relação à regularização dos repasses à entidade, ou então que seja encerrado o presente convênio, para que o município não seja motivo de tomada de contas extraordinárias para averiguação de possíveis irregularidades por parte do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Segue em anexo cópia da advertência encaminhada ao município. Atenciosamente, Gisele Doré Guilin, contadora do município. Unidade de Controle Interno, UCI. Ofício número 013/2019, Unidade de Controle Interno/PMS. Itaúna do Sul, 12 de junho de 2019. Assunto: Extratos bancários no portal de transparência. Ao cuidado do Sr. Carlos Roberto Demasi Prates, diretor de finanças da Avenida Brasil, número 883, Centro, Itaúna do Sul, Paraná. Recomendação: Ilustríssimo Senhor, na qualidade de responsável pelo órgão de controle interno do município de Itaúna do Sul, nomeado pela portaria número 89 de 2018, e é com fundamento no artigo 74 da Constituição Federal, número 88, artigo 59 da Lei Complementar 101 de 2000, artigo 4º e SS da Lei Complementar Estadual número 113 de 2005 e artigo 5º da Lei Municipal número 577 de 2007. Considerando consulta realizada no site oficial do município, Portal da Transparência, constatou-se que não foram disponibilizados ao público os extratos referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio do corrente ano. Recomendo que os referidos extratos sejam disponibilizados com urgência no site do município, para evitar penalidade à Vossa Senhoria, assim como ao gestor municipal, uma vez que já existem recomendações do Ministério Público quanto à atualização do portal. Dessa forma, fica a Vossa Senhoria ciente da ausência apresentada. Alan Charles Domingo, Controlador Interno Municipal, Portaria número 89 de 2018.
Solicito ao vereador Silvio de Masi a leitura do ofício número 42/2019 do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência.
Ofício número 42/2019, dígito CIUEMP. Assunto: informação sobre a atual situação financeira do município de Itaúna do Sul junto ao Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná. Excelentíssimo senhor Celso Inocêncio Leite, presidente da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Paraná. O Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná, CIUEMP, consórcio público regulamentado pela Lei número 11.107 de 2005, devidamente escrito no CNPJ sobre número 15.718.459/0001, dígito 00, situado na rua Paulo Pedrosa de Alencar, número 4.348, centro, na cidade de Umuarama, estado do Paraná. Neste ato, representado por sua coordenadora geral, a senhora Eliane de Lima Beraldo, brasileira, casada, podendo ser encontrada no mesmo local acima citado, vem por meio deste comunicar o presidente da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, datado de 12 de junho de 2019, informar o que segue. A. O município de Itaúna do Sul, estado do Paraná, não está cumprindo o que foram estabelecido no contrato de rateio firmado junto a este consórcio público. Atualmente, a citada municipalidade apresenta débito junto à CIUEMP no importe total de R$ 29.584,50, sendo R$ 11.179,20 ao ano de 2018, R$ 18.405,30 referente ao ano de 2019. Encarecemos dessa administração providência com possível urgência, no sentido de regularizar as pendências financeiras referenciadas, dada a dependência desse serviço de urgência e emergência da contribuição dos municípios consorciados sob risco de dificuldade de manutenção. Esperamos ser atendido completamente ao que for solicitado e aguardando a tomada de providências. Despeço-me renovando os votos de elevada estima e distinta consideração, nos colocando à inteira disposição para maiores informações, se assim for solicitado. Umuarama, Paraná, 12 de junho de 2019, Eliana de Lima Beraldo, coordenadora-geral do consórcio. O excelentíssimo senhor Celso Inocêncio Leite, presidente da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, estado do Paraná.
Farei a leitura da indicação número 28/2019 do vereador Lafayette Zolt. Câmara Municipal de Itaúna do Sul, estado do Paraná. Indicação número 28/2019. Ementa. O ilustre vereador Lafayette Zolt indica ao excelentíssimo senhor prefeito Evandro Marcelo da Silva para que o município, junto à Secretaria da Educação, consiga trazer para o nosso município o curso de magistério. Justificativa. Como temos algum estudante do nosso município fazendo esse curso em Nova Londrina, nosso município teria grandes possibilidades de ter esse curso aqui, facilitando para os jovens que têm interesse em fazer o magistério, sendo que também terá ajuda do governo para ajudar esses alunos durante esse curso. Itaúna do Sul, 13 de junho de 2019, vereador Lafayette Zolti. Quero defender, vereador?
Sim, senhor presidente. Boa noite. Boa noite a todos. Só sobre a indicação, eu sei que é uma indicação que às vezes não agrada a todos. No início do ano estivemos aí conversando para tentar conseguir um transporte para os alunos que estão estudando ali na Nova Londrina. E sei que teve pessoas que não concordaram, que acharam que não tinha necessidade, que era gasto para o município o transporte, uma vez que Nova Londrina receberia a verba. Então, o pensamento foi, traz para cá, e a verba que iria para Nova Londrina vem para Itaúna do Sul. Às vezes nem todos gostam, às vezes nem todos concordam, mas é uma opção. Na minha geração, teve dificuldade. Eu ouvi pessoas que falaram que sofreram para ir fazer e hoje tem que ser da mesma forma. Não, não tem que ser da mesma forma. Hoje o governo dá muita facilidade. Então o sofrimento que eu tive, meu filho não precisa ter. A dificuldade que eu tive, se o governo oferece hoje, meu filho não precisa ter. Então trazendo esse curso para cá é uma opção a mais. Entre as indagações que eu vi no começo do ano, só que é engraçado que ninguém me procura para falar. Que não gostou. Falam entre as paredes. Mas entre as indagações é que diminuiria quadro de professor para aluno do ensino médio do segundo grau, mas ao mesmo tempo não iria precisar de professor para dar o magistério. Então não diminuiria, de certa forma aumentaria. Porque nem todo mundo quer fazer magistério. Mas aqueles que querem fazer, que nem era no final do ano, mais de 10 pessoas que queriam fazer, e muitos desistiram por não ter a condição de ir, eles poderiam estar fazendo aqui. Alguém ia dar aula para eles. Não é online, não é via Correios, não é Sedex. Alguém ia estar dando essa aula para eles. Então eu faço essa indicação aí para que a Secretaria de Educação estude uma forma. Isso não está tirando alunos da escola. O magistério é para formar professores. Vai estar formando profissionais dentro de Itaúna do Sul. Não em Maringá, não em Paranavaí, não em Primavera, dentro de Itaúna do Sul. Obrigado.
Obrigado, vereador. Essa indicação será entregue amanhã ao executivo, né? E vamos aguardar a posição do senhor prefeito. Solicito ao vereador 35. Solicito ao vereador Adriano de Massa Sotoriva que faça a leitura do ofício número 35/2019 e da mensagem do anteprojeto de lei número 18/2019 do Executivo Municipal em caráter de urgência.
Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Ofício número 35/2019, AJPMIS. Assunto: encaminhamento do anteprojeto de lei número 018/2019. Excelentíssimo senhor presidente, vimos com pundonor de que é merecedora esta excelsa corte legislativa, através do presente, para encaminhar a vossa excelência o anteprojeto de lei número 18/2019, que busca alterar disposições do artigo 11 da lei municipal número 1105/2015, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e das outras providências, o qual passará a ter a nova redação. Solicitamos que a apreciação e a deliberação do referido anteprojeto de lei seja em caráter de urgência, vista a importância e a necessidade que exige a matéria, estando de acordo com o artigo 55I-G, combinado com o artigo 167-1 e os artigos 46, inciso 4, combinado com o artigo 50 da Lei Orgânica Municipal, para atender às necessidades da administração e os anseios de nossa ordeira população. Contando com o beneplácito e o elevado descortino legislativo e administrativo de Vossa Excelência e dos demais edis que compõem essa egrégia Casa de Leis, os quais jamais mediram esforços para o bem de nossa administração. Aproveitamos o aso para reiterar nossos efusivos protestos de respeitos. Itaúna do Sul, Paraná, 7 de junho de 2019. Atenciosamente, Evandro Marcelo da Silva, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Celso Leite, presidente da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Mensagem. Anexa ao anteprojeto de lei número 18/2019. Senhor Presidente, segue para discussão, votação e aprovação desta Casa Legislativa o anteprojeto de lei número 018/2018, o qual busca alterar disposições do artigo 11 da Lei Municipal número 1105/2015, que dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Outras Providências. A proposta legislativa busca alterar a composição do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, adequando à realidade do nosso município. O anteprojeto de lei tem o fim de adequar a legislação municipal, objetivando atender às cláusulas contidas no documento intitulado Nota Pública do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Paraná, sobre a necessidade da composição ampla e plural dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, expedido pelo Presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Paraná, conforme cópia em anexo. Isso posto, senhores vereadores, esperamos que vossas senhorias possam aquilatar da importância das iniciativas do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que com essa inovação pretende avançar e criar uma expectativa melhor para a juventude do nosso município, que a cada dia que passa está se organizando mais e melhor, para que os menores tenham um padrão de vida mais humano, com mais bem-estar e que possam gozar da felicidade de uma existência bem vivida. Assim sendo, esperamos que o presente anteprojeto de lei seja bem estudado, analisado, após debatido e apreciado favoravelmente, com augúrios de uma jornada repleta de êxito em prol da grandeza de nossa comuna. Passo Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos 7 dias do mês de junho do ano de 2019. Evandro Marcelo da Silva, Prefeito Municipal.
Farei a leitura do despacho de dispensa de parecer das comissões permanentes. Poder Legislativo Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Despacho PLO 18/2019. Em atenção especial ao anteprojeto de lei 18/2019, a mesa diretora da Câmara Municipal solicita a dispensa de parecer das comissões permanentes, com base no artigo 78 do Regimento Interno, e a concessão de urgência ao anteprojeto de lei número 18/2019, com base no artigo 144 do Regimento Interno. Itaúna do Sul, 17 de junho de 2019. Celso Inocêncio Leite, presidente. Antônio Navarra Garcia, vice-presidente. E Adriano de Mazzo Sotoriva, primeiro secretário. Coloco o despacho de dispensa de parecer em discussão.
Peço a palavra?
Pois não.
Olha, na verdade esse projeto, ele vem estar mudando, né, o artigo 11º. Esse anteprojeto 018, ele está vindo de urgência. Mas na verdade veio tantas vezes para cá, já faz com uns 2 a 3 meses que vem e volta. E na verdade ainda a mensagem hoje está com erro. Porque a proposta não é legislativa, a proposta é executiva. Então, muitas vezes, os documentos vêm aqui sem nexo, sem fundamento. Então, isso acaba dificultando o que nós temos de votar. Então, nós mesmos já devolvemos esse projeto várias vezes para o executivo, para corrigir erros. E veio com erro. Nós vamos estar votando hoje, porque realmente, esse projeto ele tem que ser votado, tem que ser implantado no município, senão as nossas crianças vão acabar perdendo programas que estão para estar vindo, para que os menores tenham um padrão de vida mais humano, com mais bem-estar e que possa gozar da felicidade de uma existência bem vivida. Sabemos disso, compreendemos e entendemos. Só que eu peço que a administração, senhor presidente, amanhã quando se for lá, verificar os anteprojetos quando vem para cá. Porque nós estamos cansados de estar devolvendo. E esse anteprojeto nós já devolvemos pelo menos umas 3 vezes. Então daria para ir para as comissões, legislação, justiça e redação final. A comissão tinha analisado, tinha implantado mais algum artigo se fosse preciso, ou corrigido os erros que porventura estaria vindo e como está aqui hoje ainda. Então eu só peço que na mensagem, né, que ali fala a proposta legislativa, no legislativo não está propondo. Quem está propondo é o executivo para o legislativo estar aprovando. Obrigado.
Ok, vereador. Mais uma vez, falarei com o executivo, né, para que corrija, porque realmente é impressionante como que 60, 70% dos projetos que vêm aqui para a Câmara de Vereadores, eles vêm, volta, vêm, volta, e já foi reclamado algumas vezes, infelizmente, os erros continuam se sucedendo. É, continua em discussão o despacho PLO 18/2019.
O vereador, aí igual o vereador leu aí ele não está certo hoje de novo?
Não, na verdade, na mensagem, a mensagem ela não, só vem relatar o que, que significa o projeto. Então na mensagem que tem o erro, né? Então no projeto, as alterações com urgência, como eu falo, que com urgência tira a possibilidade das comissões estar analisando. Então, nós já analisamos antes, esse projeto eu já venho conversando com a doutora Fernanda, junto com o presidente, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Então, hoje, ele foi melhorado naquilo que nós colocamos, só a mensagem que veio com erro.
Então, porque eu, na minha opinião, nós não deveríamos aprovar nada aí, nem uma letrinha com erro, tinha que bater em cima do que está certo.
A mensagem ela não tira o mérito do projeto, tá, senhor vereador? Então, nós podemos votar hoje, porque o projeto em si, as cláusulas, o que está mudando o artigo 11º, ele foi analisado durante a semana, desde semana passada, nós pedimos para corrigir e hoje ele veio com mais as correções. Só a mensagem que está divergente, só que ele não altera o projeto, tá, ok? Então, nós podemos votar tranquilo.
Continua em discussão o despacho PLO 18/2019. Coloco em votação o despacho PLO 18/2019. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados. Permanecendo como estão, fica o mesmo aprovado por 7 votos a favor e 1 voto ausente. Farei a leitura da súmula do referido anteprojeto de lei 18/2019 do Executivo Municipal. Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná. Anteprojeto de lei número 018/2019, de 7 de junho de 2019. Súmula. Altera disposições do artigo 11 da Lei Municipal número 1.105/2015, que trata sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e das outras providências, o qual passará a ter a redação descrita na presente lei. Coloco o anteprojeto de lei número 18/2019 em discussão. Votação. Os vereadores que forem a favor, permaneçam sentados. Permanecendo como estão, fica o mesmo aprovado por 7 votos a favor e 1 voto ausente. Pedirei ao vereador Silvio de Mazzi que leia uma recomendação administrativa que veio do Ministério Público Gepátria de Maringá.
Ministério Público do Estado do Paraná, Gepátria, Coordenação Regional do Maringá, Paraná. Gepátria, que é grupo especializado na proteção ao patrimônio público e no combate à improbidade administrativa. Recomendação administrativa. Plano Regional de Ação 2019-2020, capacitação dos servidores. PA Gepátria Maringá,
Ministério Público do Paraná, 0088-1900-1827, dígito 0, matriz. PA, Gepátria Maringá, Ministério Público do Paraná, 0088-1900-1869, dígito 2, Nova Londrina, Marilena, Itaúna do Sul e Diamante do Norte. Destinatário executivo e legislativo do município de Itaúna do Sul. Prazo 90 dias úteis. Expede-se a presente recomendação administrativa ao excelentíssimo senhor prefeito e presidente da Câmara do município de Itaúna do Sul, a fim de que no prazo de 90 dias úteis, a partir do recebimento deste, primeiro, o município ou a Câmara Municipal determinará a implantação gradativa desta recomendação na gestão do ente público e no mesmo documento nomeará, via decreto ou portaria, um servidor, pessoa capacitada para, com característica de proatividade ao desenvolvimento do propósito, ou um conselho, o gestor tem a liberdade de indicar outra nomenclatura, comissão, equipe, conselho, etc., formando por servidores a fim de desenvolver e sugerir ao prefeito a implantação de um projeto barra processo coenso e racional de capacitação e aperfeiçoamento contínuo de seus servidores, inclusive com observação do quanto a segue nesta recomendação. Parágrafo 1º. Organizando num procedimento administrativo físico ou eletrônico, o servidor ou comissão documentará nele todas as etapas de implantação desta recomendação, sequenciando com a página numerada, exemplo, excluir esta recomendação o decreto portaria do prefeito nomeando o servidor, plano, projeto, desenvolvimento e execução, documentos da comunicação entre o Ministério Público do Paraná e o município, etc. Este conselho ou servidor será responsável perante o gestor pelo planejamento, organização, direção, execução e controle do atendimento a esta recomendação administrativa, responsabilizando-se pela implementação do plano, projeto, executando sob a supervisão do prefeito, presidente da Câmara ou a quem nomear, delegar, exemplo, secretaria de administração, diretor administrativo, etc., tendo como meta implementar os passos para garantir o cumprimento eficaz, efetivo e eficiente desta recomendação. Segundo, uma vez vindo e aprovado o plano, projeto pelo gestor, prefeito, presidente da Câmara, referido ao documento será formalizado via decreto, em seguida lançado, disponibilizado em campo próprio do seu site, a aba ou link, a divulgação e a informação sobre o curso oferecido, seja pelas várias escolas de governo ou outra fonte, fontes úteis, com a divulgação da metodologia ou condição ou incentivo aos servidores que pretendem participar. Terceiro, no referido plano ou projeto, necessariamente deverá ser criada uma simetria, interesse técnico, entre as carreiras e atribuições de cada servidor correlacionado com a lista de cursos sugerido pela Escola de Governo para o efetivo e eficiente cumprimento das atribuições específicas dos cargos correspondentes. Quarto, eventuais modificações legislativas nas formas municipais do ente, se necessário, deverá ser encaminhado pelo gestor ao devido procedimento legislativo, tais como iniciativa legislativa para proceder à vinculação da progressão da carreira pública à participação e conclusão deste curso, ou de curso a esse semelhante, equiparáveis nos termos do segundo parágrafo do artigo 39 da Constituição Federal. Quinto, caso ainda não tenha feito, vincular os resultados de avaliações periódicas do servidor ao interesse e participação neste curso de maneira proativa, recompensando os que assim fizerem e demonstrarem acréscimo na eficiência e eficácia no desenvolvimento das atribuições. Sexto, transcorrido o prazo razoável de oportunidade, negligenciado o servidor participar do curso proposto a seu cargo, observar eventual desenvoltura nele no desenvolvimento do serviço instaurado, se for o caso, sindicância para efeito de punição administrativa, nos casos que se reportarem falta funcional, praticados também nos fiéis da suposta imperícia ou ineficiência do servidor negligente, o qual, em tese, tivesse participado do curso de capacitação, certamente não teria incorrido na falta. Sétimo, para dar sequência ao quanto se propõe na cláusula anteriores,
Uma vez implementadas as orientações, segue-se que o prefeito e o presidente da Câmara, respectivamente em relação à Prefeitura e Câmara Municipal, mediante elemento normativo interno, portaria e decreto. 7.1, edição norma regulamentadora e disciplinando a lista dos cursos correlacionados, simetria, às atribuições dos cargos, aos quais os mesmos são úteis e interligados, de acordo com a aplicabilidade do conteúdo e que serão um reflexo, integrarão o plano referencial na cláusula terceira. 7.2. Referido ato normativo também indicará, dentre outros, os seguintes elementos. 7.2.1. A forma como deverá a portaria e curso serem cientificados, divulgados aos servidores, secretários e diretores. 7.2.2. Reportará o local e equipamento disposto nas dependências do órgão público, para que o servidor possa dele utilizar o acesso à internet, disciplinando o horário combinado entre o servidor e a sua chefia, previamente agendado, para se dedicar ao aperfeiçoamento funcional, sem prejuízo de que possa fazê-lo em horário alternativo, fora do horário comercial, atrelado ao seu cargo, em sua própria residência e com seu próprio equipamento e internet. Poderá ser disponibilizado um ambiente comum, único para o município, ou por secretaria ou no equipamento utilizado pelo próprio servidor no seu trabalho comum. 7.2.3. Fixará os módulos como avaliação, ou seja, uma vez tendo o servidor participado do curso, deverá ser ele submetido à avaliação sobre o tema ministrado na escola de governo. Esta avaliação poderá ser feita pelo modo do próprio sistema do curso, se houver, ou por equipe ou servidor responsável. 14º. Não se trata de punir os servidores que se recusou à capacitação, mas uma análise pontual e contínua sobre o desenvolvimento das atribuições dos servidores no prisma da eficiência e eficácia de suas atribuições. Capacitados, indicado na portaria, com tal mister, cuja prova, teste e a correção da avaliação, se for o caso, deverá ser fundamentada e o documento arquivado demonstrando a insuficiência ou suficiência do aproveitamento do curso realizado pelo servidor com posterior inclusão em sua ficha funcional. 7.2.4. Afastará cursos com temática diversa das atribuições do cargo do servidor, ou seja, os servidores somente poderão participar nos anais do poder público, em horário de trabalho, dos cursos que são inerentes às suas atividades, sem prejuízo que possa fazê-lo em suas casas, os quais, todavia, não serão recebidos como objeto de avaliação, anotação em ficha funcional e evolução na carreira. 7.2.5. Disciplinará sobre a inclusão de todos os cursos gratuitos disponíveis nas escolas de governo e como os mesmos serão validados, delimitando o conteúdo dos cursos, as disciplinas e saberes correspondentes à atividade ou atribuição do servidor. 7.2.6. Disciplinará ainda sobre eventual ordem, maneiras e prioridades atribuídas aos servidores para o atendimento a esta recomendação, para que os mesmos possam cumprir os requisitos de progressão funcional, treinamento e aprimoramento sem prejuízo às atividades da administração pública. 7.2.7. Equipe designada na portaria sugere-se 3 pessoas dentre os servidores de carreira, incluindo pelo menos um pedagogo. Poderá sugerir ao prefeito ou presidente da Câmara a inclusão fundamentada de cursos ou eventos não integrados nas escolas de governo, que sejam fundamentalmente considerados úteis à essência para o desenvolvimento das responsabilidades de servidores de carreira, estáveis em relação às secretarias que prestam serviço. Neste caso, caberá ao gestor, após ouvida a Procuradoria Jurídica, deferir ou não a participação do servidor com ônus ao município, observando prévio orçamento. 7.2.8. O próprio servidor poderá solicitar ao prefeito ou presidente da Câmara a oportunidade de participar de algum curso técnico, palestras, reunião, evento pontual, cujo tema coincida com os temas da atribuição de suas atribuições e no interesse público do município. A solicitação será levada a parecer da mesa, equipe ou servidor, indicada no item anterior e, finalmente, deferida ou indeferida pelo prefeito após parecer da Procuradoria Jurídica, com ônus ao município, observando prévio orçamento. Neste caso,
deverá ser observado prudentemente, evitando cursos organizados por empresa especializada em organizar eventos em cidades turísticas, os hotéis, onde são mais premiados as próprias empresas com pouca ou nenhuma utilidade ao interesse público. 7.2.9. Os eventos das escolas de governo, gratuitos, poderão ser oferecidos a servidores estáveis ou comissionados, qualquer outros curso ou eventos que representam ônus ao município somente poderão, em tese, comportando exceção devidamente motivada, sem destinados aos servidores estáveis ao município. 7.2.10. Deverá ser frisado na portaria, decreto, o direito do servidor de, por interesse ou investimento próprio, prestar curso, graduação ou capacitação em instituição diversa para fim de atendimento às exigências no avanço de sua carreira, desde que o conteúdo dessas atividades esteja vinculado ao escopo de suas atribuições. 8. Caso o município já tenha um plano de capacitação dos servidores adequado e que atenda ao mesmo porte desta recomendação, de modo a torná-lo onóco, deverá no mesmo prazo de prestação de contas apresentá-lo a esta Jepatria Maringá. 9. Contando do primeiro dia útil subsequente ao recebimento desta recomendação, o Executivo ou Câmara Municipal terá o prazo de 90 dias úteis a contar do recebimento deste para prestar contas a respeito desta recomendação administrativa via eletrônica jepatria.maringa@mppr.mp.br, importando detalhamento constar os documentos e informações anotados nas cláusulas anteriores. 10. Fim do prazo, inexistindo a resposta ou sendo eventual justificativa insatisfatória, entenderá o Ministério Público que houve recusa ou discordância do ente em relação a esta recomendação e que resultará na reflexão do Ministério Público quanto a eventuais providências no aspecto civil e afeto aos princípios da administração pública, especialmente eficiência, nas perspectivas de manejo de ação ordinária de obrigação de fazer cumulada ou não com eventual responsabilidade por ato de improbidade administrativa. Conta-se, todavia, com a reação positiva do gestor nesta empreitada, pois disso poderá resultar elevação de competência e melhores resultados na aplicação dos serviços públicos para o alvo principal comum de todos, o cidadão brasileiro. Maringá, Paraná, 9 de junho de 2019. Nivaldo Bozotti, promotor de justiça, coordenador do Jepatria de Maringá.
Som.
Oi. Bem, essa recomendação administrativa, né, do Jepatria de Maringá, é onde eles buscam, junto às prefeituras aí, de pelo menos toda a regional de Maringá, para que os funcionários, servidores públicos, né, todas as cidades, tenham alguns cursos online ou presenciais, para que todos estejam mais capacitados para atender melhor as populações de suas cidades, né. Bem, recentemente, nesses dois dias agora, está rodando aí no Face, no WhatsApp, né, uma colocação do Ministério Público, denominada Operação Exodo do Ministério Público. Aqui diz, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública do município de Itaúna do Sul, no valor de R$ 228.280,62. O Ministério Público informou que esta é a primeira de três ações e que o objetivo é cessar o esquema fraudulento no município. No momento, não foi encaminhado para essa Casa de Leis essa ação.
Foi.
Né? E quando chegar a documentação, nós vamos nos reunir com todos os vereadores para tomar as devidas providências. Né? Então, é assim, embora esteja rodando no Face, no WhatsApp, oficialmente ainda não chegou a essa Casa de Leis. Porém, assim que chegar, com certeza estaremos todos reunidos e tomaremos as devidas providências. Gostaria de dizer também que essa segunda-feira será a última sessão, dia 24, que após isso teremos o recesso dos vereadores. Também dizer que dia 20 e 21 é feriado, é ponto facultativo, né? Então essa casa de lei estará fechada. É dia 20, feriado, dia 21, ponto facultativo. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passarei para a explicação pessoal. E conforme explicação, concedo a palavra ao vereador Adriano de Mazo Sotoriva.
Senhor presidente, os colegas vereadores, visitante, meu boa noite. Vou ser breve aqui, que vários vereadores marcou também. Vou começar falando sobre a limpeza do nosso município. Tá? O pessoal está reclamando muito dessa parte de entulhos, sujeira nas nossas ruas. Não estou aqui criticando as pessoas que estão fazendo a limpeza, as garis, de jeito maneira. Tá? Porque não dá conta. Então o prefeito tem que tomar as providências, ver o que pode se fazer, tá? Para que melhore a limpeza na nossa cidade. Eu não sei se passou por esses dias agora passado, mas no conjunto Dom Benjamim mesmo fazia não sei quanto tempo que não passava fazendo varredura das ruas. Se passou, tá? Retiro minha palavra, mas esses dias recebi uma reclamação sobre isso. Agora à tarde, fui dar uma andada nas nossas estradas. A estrada Água da Abelha está intransitável, devido a um colonhão que tem na beirada, coisa simples se resolver. Tá? É ir lá e roçar aquilo lá. Eu não sei como que está passando o ônibus estudante. Eu não sei como o pessoal que desce lá para o Martinelli também está passando ali. Tá? Já foi reclamado, foi pedido, já tem meses. Inclusive já foi tida até reclamação de motorista de ônibus, tá? Sobre esse colonhão naquela beira de estrada. Eu acho que é coisa que o vereador não tem que ficar vindo aqui repetir e cobrar. Tem secretário para isso, está ganhando para isso. Corra atrás, vai olhar. Aí depois que a gente cobra aqui, quando é amanhã está tudo agoniado. Querendo saber o que o vereador falou, o que deixou de falar. Não precisa disso aí. Vai, faça antes do vereador ter que reclamar. O vereador tem que vir aqui repetir várias vezes. Tá? Então eu peço, senhor presidente, que passe essa mensagem ao prefeito sobre essa estrada Água da Abelha, que eu não sei mais com quem reclamar. Tá? Essa semana aconteceu um caso, pessoal que foi para Paranavaí em consultas. Sei que o ônibus, nem sei do que foi, foi o ônibus que foi, deixou pessoas em Paranavaí e foi para Maringá. Sei que, resumindo, teve pessoas que chegou em casa mais de 8 horas da noite. Tá? Gente, nós temos duas vans da parte da saúde, duas. Para que mandar um ônibus fazer, ou que seja a van Paranavaí e Maringá? Se tem pessoas que têm que ir para Paranavaí, vá uma van, leva somente o pessoal de Paranavaí e espere lá. Tá? Agora, o que acontece? Vai, leva em Paranavaí, leva em Maringá. Lá de Maringá traz uma consulta lá para 4, 5 horas da tarde. Esse pessoal está aqui em Paranavaí, é obrigado a ficar até 8 horas da noite. Tá? Esperando. Lá no escuro, lá que nem estavam lá. Ainda depois ainda quer ter razão. Que não está tendo falhas. Eu não sei aonde que não está tendo falha. Tá? Eu não concordo com isso aí. Eu acho que a gente tem que tomar as providências. Tá? Que seja mandado, quando tem consultas, para Paranavaí, que mande uma van somente para Paranavaí. Tem Maringá? Manda outra para Maringá. Tá? Não fala que tem tanto carro, tanta van? Então manda. Vamos rodar com isso aí. Agora, para que fazer uma lotação? Faz uma lotação e não sei quantas pessoas aí. Vai deixando os pingadinhos na cidade? Para com isso. Eu não concordo com isso aí. Então a gente tem que tomar as providências para que isso não aconteça mais. E para finalizar, agora à tarde, eu fui ao nosso estádio municipal João Sebastião. Tinha um pessoal treinando ali. eu fiquei envergonhado da situação que está o nosso estádio. Envergonhado. Aquela parte de cima lá, entre o alambrado e o muro lá, onde fazia parte ali com o pessoal do seu José Duda da Silva ali, eu fiz uma filmagem. Eu não sou de fazer isso, mas tanto o Tião insistir comigo, eu estou fazendo filmagem. Meu Tiãozinho, aprendi, viu? Tá? Eu filmei lá, está no meu celular, que eu quero que alguém venha falar amanhã que não está daquele jeito. O Colonhão fechou a grama, tá? É uma vergonha aquilo dali na beira de um campo, onde as crianças... Bom, criançada não está nem treinando mais ali, mas é onde as crianças treinam. Ali onde tinha a horta pro lado de baixo ali, tá? Na época que o Marcelinho era o secretário, eu lembro disso aí. Não estou aqui puxando o saco de ninguém, não. Mas tinha uma horta lá, que era muito bem cuidada naquela época, tá? Crianças levava pé de alface para sua casa, tá? Mandava para as escolas, isso aí eu lembro. Para hoje estar numa situação daquela lá. Aí mora uma pessoa lá e ainda quer tirar de lá, tá? Por que não acerta com uma pessoa dessa? Paga dias para a pessoa fazer limpeza na arquibancada, que nem cuidava antigamente. O vestiário, tá? Dentro do campo, com formigueiro, tá? Eu andei lá hoje. Eu acho que é uma coisa que não pode acontecer, gente. Ali a criançada fala tanto dessa parte de limpeza no município e uma situação daquela, tá? Dentro do nosso estádio, aqui dentro da cidade. Então, seu presidente, eu peço que cobre amanhã. Eu não sei se adianta cobrar secretário, quem seja. Tem que cobrar direto ao prefeito mesmo, tá? Para ver se ele toma providência, porque só ele que está achando que a cidade está em boas condições. Somente ele. Porque a reclamação está grande no nosso município. E não adianta tentar tampar o sol com a peneira, não. Muito obrigado a todos. Boa noite.
É, realmente, a situação do estádio é lamentável, né? Sempre fomos uma referência, sempre tivemos um estádio limpo, bonito. Hoje a gente vê que está abandonado. É, conforme a inscrição, concedo a palavra ao vereador Sebastião.
Boa noite a todos. Agora aqui o vereador Adriano falou, e eu já tinha anotado aqui para mim falar também, que eu não esqueço de nossa Paranavaí sexta-feira. Como que a pessoa faz um serviço daquele? Levar as pessoas a parte da manhã, vim sair de lá 8 horas da noite, o povo teve que fazer um vídeo reclamar que estava com fome, já estava sem água, e é verdade que eu já fiquei lá à noite e lá 6 horas fecha tudo. A gente fica sem lugar nenhum. Na hora que eu vi lá, eu liguei para o secretário de saúde à noite. Aí falou que já tinha ido resolver a situação. Tá. Só que depois eu paro assim e penso, foi resolver sim, depois das pessoas que estavam lá, ó, tudo com motivo, problema de saúde, e naquele sofrimento o dia inteiro. Aí vai falar, não, a saúde aqui tá boa. Agora eu pergunto, aonde que a saúde tá boa e aonde que tá a responsabilidade desse povo? Que são secretário. Aonde está a responsabilidade deles? Porque ali não trabalha só o secretário. Ali trabalha mais. Então, eu acho que como trabalha o secretário e trabalha os outros funcionários ali, será, gente, que nenhum tem aquele pensamento de falar, ó, vamos lembrar quem está sofrendo lá, vamos lembrar para aquele lá que talvez ele esqueceu no correr do dia. Vamos passar para fulano aqui, ó, vamos lá cuidar, vamos ver como é que está lá, vamos... Não. É aquele monte de gente, não lembra de quem está lá, não. Agora eu não sei o que, que pode acontecer com isso aí. Isso aí fica feio para quem? Para nós também que somos vereadores. O povo daqui do nosso município não é tanto que já sabe o que, que acontece. Mas teve gente da Marilena ligando para cá. O que, que tinha acontecido? Então isso aí fica feio para nós que é vereador. Agora para eles não fica feio, que eles já estão acostumados a fazer isso aí. Então é isso que eu falo, fizeram, eu falo e apoio. Eles fizeram o vídeo lá em Paranavaí e postou para o povo ver, porque assim, os que vivem aí deixando o povo aí em maus tratos, não tem como vir falar para mim ou falar para outros aí que é mentira. Porque se não fizer esses vídeos e postar para o povo ver que é verdade, eles saem falando que é mentira da pessoa. Então não adianta. Falo, faça vídeo e posta. Que eu fiz uns vídeos aí. Teve uns vídeos aí que saíram caçando. O que que eu tinha feito, o que que eu tinha falado, mas por que saí caçando? Não viu no vídeo? Que era para levar para o fórum. Depois eu já falei a semana passada, mas vou repetir. Ia fazer uma cartinha, ia trazer aqui na segunda-feira, não para todos os vereadores. Era só para o vereador Tião. Ia trazer essa cartinha e ia ficar assistindo a reunião. Eu dei risada. Eu queria essa cartinha aqui, ó. E essa pessoa aqui também. Ela ia ficar assistindo. Mas eu, até hoje eu peço que traz essa cartinha para mim. Se é que vai trazer, então traga aqui. Ainda dá tempo. Que eu quero fazer umas perguntas para essa pessoa que vai trazer essa cartinha aqui. E vou exigir que ela me responda. Que ela não pensa que a gente não sabe do que se passa nos postos de saúde. Porque eu falo porque eu sei. E os outros vereadores aí também sabem. Pessoa vai atrás do medicamento, não tem? Talvez o outro chegue lá, tem. Agora, por que que tem essa escolha? Gente, eu já falei umas par de vezes aqui que tem muita gente aqui, ó, que usa o remédio, o medicamento, e ele é contínuo, e contínuo não se paga, eles têm que fazer a ficha, o cadastro e fornecer esse dinheiro. E eu já levei várias gente lá. Já levei, essa semana passada, tive esse mesmo serviço para fazer, de uma senhora que me reclamou. Fui lá, não deu trabalho, deu trabalho para essa senhora que precisava. Peguei a senhora e fui lá, não deu um pingo de trabalho. Cheguei na farmácia, disse que não pode citar, não, mas eu vou citar. Cheguei na farmácia, do farmacêutico Ringo ali, ó. O cadastro foi feito sem problema, desde lá de cima com a médica também. Agora eu falo assim, por que que faz isso com as pessoas? Joga pra lá, joga pra cá, e vai pra um canto, vai pro outro, chega um vereador... Resolve bonitinho. E eu, isso pra mim é desfazendo da pessoa. Que não precisa disso. Se ele já sabe qual é o direito da pessoa, quando chegar lá, atende essa pessoa. Já explica. Vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Deixa essa pessoa ir pra casa mais sadio. Não mais doente. Então, o que acontece, gente, é a gente fala assim, é só coisa que não bate, não vai, não para, não, acho que não pensa. O que que acontece aí? Tem um rapaz, é o mesmo que o vereador falou, mora ali já, acho que há 12 anos ali, ó, tá quieto ali. Ali sempre foi limpo, sempre foi zelado. Agora estão fazendo o quê? Mandando cartinha, mandando ofício pro rapaz desocupar. Agora eu, como prefeito, eu não mandava fita para ninguém desocupar a casa, não. E eu ia, eu mesmo. Ia lá, chamava o cidadão, vamos conversar, vamos se acertar, vamos ver como que fica aqui. Não mandando cartinha por correio. Não custa nada. Vai lá, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos explicar a situação, vamos ver o que está acontecendo. Não ficava mandando ofício dali, daí a pouco uma cartinha por correio. Para com isso aí. Não sabe chegar lá e conversar pessoalmente com a pessoa? Tem que saber. Esses problemas de árvore aí, ó. Que sempre eu falo aqui. Tem as árvores para cortar? Tem. Tem um rapaz que está ali na porta, ó. Quando passa as árvores para ele cortar, elas estão cortadas. São cortadas. Só que tem umas árvores aí que corre perigo, já não faz a parte dele, é da parte da Copel, mas essa Copel nunca apareceu aqui. E o povo reclamando. Essa Copel nunca aparece para cortar essas árvores aqui do povo. Tem uns terrenos aí para baixo. E é só aquela que saça a coisa mais feia. Gente, achou o dono, vai lá, conversa com ele. Também pega a máquina, vai lá, limpa. Limpa aquele terreno lá para a pessoa, fala, esse terreno aqui é seu. Ele tá muito assim, 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 eu vou passar a máquina, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tá. Depois aí você acaba de ajeitar ele para frente. Não, a máquina aqui não tá trabalhando. A máquina tá parada. E depois fica cobrando o povo para limpar seus quintal. Mas eu vou fazer mais dois vídeos essa semana e vou postar ele de novo. Eu não parei ainda. Não parei e não vou parar. Vou fazer dois vídeos da onde tem precisão. E vou postar. Já para encerrar aqui, presidente. A Colibri, que a gente sempre está falando aqui, todos os vereadores falam direto. Vereador Lafayette, Marcelinho conseguiu aquela academia. Isso é perseguição política, tá? Pelejou, e acho que foi feita a documentação tudo certinho para o local. Não colocaram lá. Colocaram aqui na piscina. Mas não colocaram lá na Colibri, não. Mais do que nós brigamos aqui, ó. Semana passada tinha gente aqui que escutou, que viu aqui. Não colocaram lá. Colocaram, arrancaram aquela dali da piscina. E colocaram ela lá. Agora, para onde foi aquela outra véia? Deve estar guardada lá dentro do barracão, que lá é o ninho. Lá é o ninho das ferragens, lá. Entendeu?
Vereador.
Já encerrou, presidente? Então, é segunda-feira, a gente acaba de falar mais alguma coisa, que o prazo aqui é curto. Então, boa noite a todos.
Conforme a inscrição, concedo a palavra ao vereador Silvio Di Masi.
Senhor presidente, vereador Celso, vice-presidente, vereador Nenezão, primeiro secretário, vereador Adriano, vereador Lafayette, vereador Seu Edson, vereador Cleito, vereador Tião, vereadora Rosana, conforme o nosso presidente já relatou, está com um problema de saúde. Demais visitantes, meu boa noite. Eu quero fazer um breve relato aqui, referente à recomendação que foi mandado, né, referente à APAI, do controlador interno. Nós faz mais ou menos umas duas, três sessões, que nós votamos, né? Tivemos que fazer uma extraordinária, senão a APAI estaria perdendo o prazo do aditivo do convênio. Então o convênio anterior nem foi pago e já tem um novo aditivo, já tem um outro aditivo que já está vencendo a primeira parcela. Então, senhor presidente, já temos a recomendação do nosso controlador interno. Vamos reforçar através do legislativo para que
o executivo tome as providências para estar pagando o valor devido à APAE, já que é uma escola tão importante, uma escola que desenvolve um trabalho excepcional, um trabalho com muita transparência, com muita dedicação, e precisamos que o amparo do executivo seja dado 100%. Depois também, a questão dos extratos no portal de transparência, já foi notificado pelo Ministério Público, precisamos, o mais breve possível, solucionar esse problema. A questão aqui do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná, isso aqui é o SAMU, tá? Não é o consórcio que nós mandamos para Paranavaí, o consórcio é o SAMU. Então precisamos pagar, porque nós não sabemos, né, a hora que nós vamos estar precisando do SAMU. E se tiver cortado, sabemos da dificuldade. Eu fiz uma anotação aqui também, referente para que nós possamos, o Legislativo, cobrar do Executivo a questão da defesa civil. No último sábado para domingo, por volta das 11h30 da noite, me ligaram, como sou coordenador da Defesa Civil, que estava pegando fogo ali no final, no fundo da Fazenda Baja, naquela reserva. Então era 2h30 da manhã, eu estava lá no meio do mato, pagando fogo. E depois, de novo, no domingo de manhã, a Defesa Civil vindo a Itaúna do Sul. E nós estamos sem convênio. Então, daqui a pouco eu ligo na Defesa Civil e eles falam, não tem atendimento a Itaúna porque está cortado. Aí eu quero ver onde que fica a situação. Então devemos tomar cuidado e cobrar o mais rápido possível. Sobre a indicação do nobre vereador Lafayette Zoltz, todos estão a favor. E todos os cursos, não só o magistério, como outros cursos que possa vir ao município de Itaúna do Sul, sempre será bem-vindo. A questão de repatria, a recomendação administrativa, então nós temos aí 90 dias úteis para colocar em prática. Senão, as sanções serão notificadas ao presidente da Câmara e também ao prefeito. Então vamos, né, cobrar para que possamos, o mais rápido possível, começar a colocar em prática. O anteprojeto de lei 018, como eu falei, que a proposta legislativa, isso é uma proposta executiva, e esse anteprojeto de lei já veio várias vezes para cá. E a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que tem como presidente a Rosana Maria Francisco, eu como relator, e o vereador Cleito Roberto Bissoni Carnevale como membro, e seu Edson Moreira Guimarães como suplente. Nós sempre se reunimos, discutimos o anteprojeto e colocamos ele em prática e verificamos o que é melhor para o município e para a entidade. Nós, Poder Legislativo, as comissões solicitadas, nunca negou de fazer a reunião e fazemos a reunião gravada todas às 16 horas e sempre com bastante transparência. Sobre a questão da saúde, na última final de semana aí, que teve a questão do transporte, como o vereador Adriano, o vereador Tião já colocou, nós temos duas vans, então devemos estar destinando uma para Paranavaí e a outra para Maringá e Arapongas, para que não aconteça o que aconteceu no último final de semana. Os pacientes ficaram esperando até por volta das 20 horas e 15 minutos para o retorno à vossa residência. Então precisamos o mais rápido possível solucionar esse problema. A questão, eu quero também, senhor presidente, que aquela ambulância que está lá em cima, ao lado do pátio do hospital, que seja arrumada. Uma ambulância Mercedes-Benz, seminova, parada. E a van do Cato, ela seja transferida para outra secretaria que realmente estão precisando. Então a Secretaria da Educação está solucionando, vai entrar em contato com o Conselho de Saúde para que possa ser feito um termo de comodato, e aí a Secretaria de Educação faz um conserto e dá para levar os professores, alunos, quando tem curso, a outra residência, não precisando mandar o ônibus do transporte escolar, já que está sempre precisando aqui na nossa residência. Então isso é importante. Hoje mesmo, nós tivemos aqui, teria a lei para vir para nós estar aprovando, sobre a questão do leilão. Mas tinha duas divergências e nós deixamos mais um projeto para a semana que vem. Então acredito que até sair o leilão, eu acredito que não vai ter mais os bens.
Porque cada dia que eu faço um laudo, está sumindo alguma coisa. A última semana agora, sumiu uma roda com o pneu e tudo de um Corsa. Então, eu falo, se demorar muito para vir o projeto para cá, daqui uns dias não vai ter mais o equipamento.
Vereador, dá licença.
Sim.
É mais uma situação, né, onde o jurídico manda para nós um projeto de lei totalmente errado, com placas de carro trocado. Isso é absurdo, né? E algo que teria que ser feito com a máxima urgência, mais uma semana que vai ficar esse projeto parado. Infelizmente, continuam vindo matérias lá do Executivo, vindo projetos com erros que não deveriam existir. Obrigado, vereador.
Então, essa divergência nós vamos pedir para que o nosso jurídico, o setor administrativo, corrija, para que possa ser votado na próxima semana. Foi falado aqui também sobre a residência lá do campo. Então vamos montar a comissão, conforme foi combinado, né, antes da reunião, para que nós possamos dar um retorno ao morador. Na semana passada, nós tivemos uma conferência referente à segurança alimentar. Como que nós vamos ter uma conferência de segurança alimentar se nós não conseguimos produzir? Tivemos aqui uma lei que proíbe, por via aérea, o glifosato e seus derivados, mas a lei já faz quase um ano, eu acredito mais de 6 meses, que foi encaminhada ao Executivo, mas acho que não foi nem notificada às empresas. Então devemos estar verificando. Porque segurança alimentar quer dizer que a sucessão dos pequenos produtores precisa ter um andamento. Os pequenos produtores têm que produzir, têm que vender a compra direta, o leite, a mandioca, né? Tudo que é produzido nas suas pequenas propriedades. Mas não estamos produzindo mais nada. Nem o limão Tahiti, nem uma pocã, nada está sendo produzido. O pasto está praticamente morrendo. O que é plantado nas lavouras não conseguir chegar à sua colheita. Então isso foi um projeto nosso aqui da Câmara, iniciativa do senhor presidente, do seu glifosato e seus derivados, mas realmente do vereador Celso, vereador Nenezão. Só que realmente não foi colocado em prática. Então nós cobramos, nós fazemos requerimento, indicações, anteprojetos, só que precisa ter andamento. Senão, cai no esquecimento. E a população tem todo o direito de cobrar, porque realmente nós estamos aqui para estar fiscalizando. E é isso que eu pretendo de todos os vereadores, acredito que todos estão fazendo esse trabalho, e precisamos cobrar da administração que seja mais eficiente, mais comprometida com as nossas municipalidades. Muito obrigado.
Oi. Conforme a inscrição, concedo a palavra ao vereador Cleiton Roberto Pissoni Carnevale.
Boa noite a todos aqui presentes, nobres vereadores. Quero falar que eu apoio aquela indicação do vereador Lafayette Zotti. Pode contar comigo, o que você precisar. Soube trazer um estudo magistério aqui para Itaúna. Você falou que tinha 10 crianças que queriam estudar, né, o magistério. 10 jovens, né? Só que 10, porque tinha que ir para Nova Londrina. Se tiver esse curso aqui, eu tenho certeza, uma ou duas salas de aulas vão ser formadas. Queria também falar um pouco aqui sobre o pessoal que deixaram em Paranavaí. Não é culpa de motorista que foi dirigindo o ônibus. Isso é culpa da administração. Porque mostra que tem um monte de carro novo aí. Vamos usar esses carros, essas vans. Não levar uma pessoa que vai fazer, por exemplo, um hemodiálise. A pessoa já vai cansada, que tem que ir todos os dias praticamente para Paranavaí. Sair daqui cedo e tem que ficar esperando até 8 horas da noite lá cansado. E outras pessoas também. Que sai sem saber que doença que ele tem, o que está se passando com ele, que ele está passando mal. Já vai com a cabeça tensa. Tem que ficar lá esperando até 8 horas da noite. Isso é muito feio para a administração. Isso não é feio para os vereadores, não, porque os vereadores estão cobrando. Se os vereadores não estivessem cobrando, sim, poderia falar que era feio. É ridículo isso aí para a administração, mas para o senhor prefeito, porque ele que contratou o secretariado, ele que tem que corrigir, ele não está corrigindo nada. É sobre a casa lá do nosso estádio, que mora o nosso amigo que está ali sentado, o Pé de Bicho, mais conhecido como Pé de Bicho. Mandaram um ofício para tirar ele e a família dele da casa do estádio. Antes dele estar pensando em construir umas casas para o pessoal da Itaúna do Sul, não. Ele está querendo desamparar uma família que está ali. Que aí eu mandar um ofício, então nós vamos fazer aqui, gente, um ofício também, para tirar ele da casa dele lá também, que é no terreno da prefeitura. O prefeito mora no terreno da prefeitura. Então por que ele quer fazer um ofício para tirar o rapaz do terreno dele? Então vamos montar a comissão. Eu sou o primeiro a fazer parte da comissão. Quero ver se vai tirar ele de lá. Se for tirar ele de lá, vai tirar ele também de lá. Porque ele mora no terreno da prefeitura. O que ele tem diferente com o rapaz? Porque ele é prefeito? Ele não está tendo respeito com o rapaz ali. E com mais gente aqui de Itaúna. E também, queria falar que é uma vergonha para nós aqui de Itaúna chegar para nós do Ministério Público, que nós estamos esperando isto. É três, tem três. Só que só veio um esquema fraudulento em licitação. Para quem não sabe, fraudulento e um esquema de quadrilha é a mesma coisa, para quem não sabe isso aqui, tá? É uma vergonha para Itaúna isto. Eu marquei com o promotor, vou conversar com ele essa semana, para ver o pé que tá aí. E pode ter certeza que eu sou o primeiro a pedir o impeachment do prefeito se tiver esse esquema mesmo de quadrilha, de fraudulento, de roubo em Itaúna. Por quê? Aí o pessoal fala, o vereador está falando demais. Não sei por que eu estou falando demais. Se tem um autoclave que custa 13 mil que está lá no hospital e a que foi paga 50 mil. É, mas nós já pedimos já para apanhar a certa lá. Ué, mas já tem 6 meses ou 1 ano já isso aí. E a empresa não devolveu essa autoclave que custa 50 mil, que foi pago com dinheiro público. Então eu não entendo, por que essa empresa não devolveu? Eu estou começando a acreditar que tem esse esquema de quadrilha mesmo, porque não pode, porque se tivesse alguma coisa de errado, a empresa mesmo ia pedir desculpa e já tinha devolvido essa autoclave. Então pode ter certeza, eu vou conversar com o promotor essa semana, eu já marquei com ele. Se tiver um esquema e for aprovado, eu sou o primeiro, tá? Correr atrás das coisas certas. Muito obrigado, gente. Continue vindo na sessão. Obrigado.
Bem, só para cumprimentar as palavras do vereador Creito, né? É, já está, conforme eu falei, isso aí já está na internet, está no Face, está no Whats, só que a Câmara de Vereadores ainda não foi citada em relação a esse êxodo, né? A essa situação fraudulenta, né? Êxodo. Ok. Correção aqui do público, êxodo. Ok, obrigado. É, conforme a inscrição, concedo a palavra ao vereador Edson. O vereador Edson dispensa a palavra, então eu passo a palavra ao vereador Lafayette Zolt.
Senhor presidente, nobres membros da mesa, nobres vereadores, população aqui presente, meu boa noite a todos. E parabéns para você que está aqui nessa noite. Venha sempre às reuniões, participe conosco, cobre, veja o que está sendo acontecido aqui, o que é debatido, porque muitas pessoas não sabem que nós estamos fazendo a nossa parte. Quando você vê um erro no município, pode saber que já foi cobrado para que seja feito o acerto aqui. Quem tem o hábito de sempre estar vindo nas reuniões, pode estar vendo isso. E você que veio a primeira vez, venha mais vezes participar das reuniões. São 10 minutos, estou no meu primeiro minuto. Não vou falar sobre a indicação, por isso que já falei lá, para não precisar falar aqui. Mas tem outros assuntos a falar. Questão de saúde, estádio municipal, pavimentação. Também a questão da academia que o nobre vereador Sebastião falou.
foi feita documentação, foi feito vídeo, foi largada no clube ali por um bom tempo, e era para ir para os moradores da Colibri, no bairro Colibri. Foi para os moradores da Placa, foi para os moradores da vila aqui atrás, foi para quem frequenta o centro, para quem mora ali perto da outra quadra, agora por último, por penúltimo ali na área de lazer, mas os moradores da Colibri não receberam. Mas foi pedido para eles. Você que mora na Colibri, aquela academia é para você. Nós conseguimos, eu junto com o Marcelo, conhecido como Marcelinho, que faz parte do esporte aí no Paraná, no Brasil e no mundo, né? É um cara que está cada vez crescendo mais e está aqui conosco nessa noite. Nós conseguimos, junto ao deputado, e era para ir para lá. Não foi. Mas vou segurar aqui esse assunto, porque ainda tem mais uma reunião antes do recesso, e eu quero falar novamente nesse assunto, e não quero me prender a um só. Só que era para vocês. Nós vamos lá ainda para ver essa situação. Pavimentação. A empresa que ganhou a licitação da pavimentação, conjunto Dom Benjamim, também algumas ruas do município, essa empresa ainda deve funcionar do ano passado. Eu fiz indicação para que o executivo cobrasse dela para que pagasse funcionário. Veio resposta que eles iam ver. Eu conversei com uma pessoa que trabalhou, que é o seu José, conhecido como Zé Pequeno no município. Conversei com ele hoje, ele não recebeu ainda. Está enrolada a situação dele. A empresa já recebeu um montante bom, mas ele não recebeu. E já passou do tempo. Qualquer pessoa que trabalha por diária, qualquer pessoa que trabalha por mês, ele precisa receber para levar o sustento para sua casa. Ele está enrolado com a carteira de trabalho lá. Eu faço parte da comissão de obras do município. Eu tenho toda a autoridade para estar cobrando. Além de ser vereador, faço parte da comissão. E cobro aqui publicamente que o executivo tome providências. Isso não pode acontecer. Da mesma forma que a outra empresa que ganhou para fazer o recap, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Se não me foge a memória, é a rua do campo, além da rua aqui, ó, perto do rapaz ali. Essa rua aqui mesmo, da Felinto. É, foi pedido para fazer pavimentação, a empresa ganhou para pavimentação. Parece que a empresa ganhou para fazer tartaruga no município. Porque ali foi feito há poucos dias e já está cheio de ondinhas. Sabe o que essa onda quer dizer? Que em pouco tempo vai ter buraco de novo. Pavimentou tudo, não foi o recapo, não foi o tapa-buraco que veio aquele caminhão que a prefeitura trouxe massa lá dos Cafundó e andou tapando buraco aí, não. É pavimentação, eles tinham que tapar os buracos e jogar uma camada por cima. A camada que jogou foi igual farinha de trigo vencida. Quem passa ali vai ver os calombos. Não podia acontecer isso. Não tem um ano que foi feito. Então se prepara. Eu estou cobrando também, como faço parte da comissão de obras, para que o executivo, nobre presidente, veja essas duas situações. Se aquilo é normal, para mim não é normal. Algo que foi arrumado há poucos dias está lá, criando um monte de calombo. Já já os moradores não vão ver o asfalto, porque vai ter buraco de novo em pouco tempo, e se brincar nessa gestão ainda. E a questão da empresa que ganhou a pavimentação, executivo, se explique, cobre dela. Vou para ir na justiça, eu vou, como vereador, como parte da comissão de obras do município, e fazemos essa empresa pagar o funcionário. Ela tem que pagar. Nas empresas grandes, as terceirizadas, quando não paga, a principal paga. Se ela não quer pagar e a prefeitura está passando a mão na cabeça, então a prefeitura paga o rapaz. Mas alguém tem que pagar. Uma pessoa não pode ficar de 2018 a 2019 sem receber e enrolado com a carteira de trabalho. Quem tem dúvida pode perguntar para ele, que ele está aí no município. Não pode, isso não pode acontecer. É feio, é vergonhoso para o município. É, desde já eu peço desculpa, estou falando rápido, porque a gente tem que respeitar os 10 minutos aqui, que foi passado por lei, tem que ser os 10 minutos. Então, academia, pavimentação, consórcio de saúde, aí o intermunicipal, essa dívida de 11.179 mais 18.405, quem veio há duas sessões atrás, viu que eu cobrei aqui, pedi para o nobre presidente ver essa situação, e aqui eu quero agradecer o nobre presidente, porque ele atendeu o meu pedido, não foi documentado, foi aqui em tribuna, ele atendeu e viu. E nós vemos aqui que está devendo esse valor aí, ó, consórcio da saúde intermunicipal de urgência e emergência está devendo esse valor. E também os outros que responderam, mas não respondeu por e-mail, no caso do consórcio de Paranavaí, que está pouco acima de R$29 mil. Eles não responderam por e-mail, mas por telefone eles falaram. O município está devendo. Então, com toda a firmeza e toda a clareza, devendo e atrasado, dívida todos têm, mas quando atrasa, algum problema tem. O município está devendo dívidas atrasadas, e quando nós viemos aqui em audiência da saúde, eu nem vim nessa última, eu tive um outro compromisso, mas eu queria ter vindo, que eu ia debater. Porque em audiência da saúde, acontece o quê? Está tudo bem, estamos economizando e o negócio está andando. Aí você vai lá, vê, está devendo, não está pagando, está atrasado, e como o vereador falou, um ou outro recebe um auxílio e a grande maioria fica sem. Tem como provar? Tenho como provar. Há uma moradora que tem um filho aqui que precisava ir em Curitiba, levar o filho para consultar. E o que aconteceu com essa criança? Colocaram ela numa van com outras crianças, com adultos também. Inclusive tinha um outro adulto também que precisava ir para lá. E as duas situações precisavam de veículos particulares por causa do risco que eles tinham de pegar qualquer problema. E foi colocado junto com outros. Foi reclamado. No caso dessa senhora com o filho dela, foi reclamado. E eles não arrumaram outro carro. Ela ficou. Por causa que ela ficou com medo de tanto passar aquela gripe que está forte, aquele problema da criança, para as outras pessoas, como ela estava com a imunidade baixa, pegar qualquer problema dos outros. Quem é da saúde tem que entender de saúde. Se há uma recomendação médica para que a criança ou o adulto não vá para uma consulta com outras pessoas, quem é da saúde tem que entender de saúde. Não envie, porque a nossa frota, muitos batem no peito. Nessa gestão, é a frota mais nova, é a frota mais equipada, são os melhores veículos que chegaram, são os mais novos. Então use esses veículos. Não deixa guardado, use esses veículos para levar a população. Quando der um problema num carro, como aconteceu essa situação sexta-feira em Paranavaí, aciona quem tem veículo aqui da prefeitura e vai buscar as pessoas. Nós sabemos aí de situações que carro da prefeitura quase foi pego perto de autoescola em Nova Londrina. Vai buscar quem está doente em Paranavaí. Quem precisa fazer autoescola vai de ônibus. Quem precisa fazer autoescola paga um táxi, pega carona. Carro de prefeitura não é para fazer autoescola. Carro de prefeitura não é para passeio. Agora, quem está precisando tem que ser socorrido na hora. Tem que ser socorrido no momento. Não tem reclamação, não tem discussão. Aconteceu um problema, as pessoas estão precisando, vai buscar, traz para cá. Só abro uma observação. Muitas pessoas reclamaram da atitude dos vereadores. Quando eu subi, as pessoas já estavam em Itaúna. Quer cobrar? Informa. Muitos vereadores aqui não souberam da situação até que as pessoas chegaram em Itaúna do Sul. É preciso nos informar. Nós vamos na casa do secretário de obras, nós vamos na casa do secretário de saúde e pegamos no pé deles. Vai lá atender, vai buscar, mas nos informa, por favor, de uma situação dessa e nós vamos cobrar sim. Se eles não atender, não é só a tribuna não, o fórum está ali também para nos atender, nós vamos lá com vocês e fazemos o que tem que ser feito para ajudar a nossa população. E aqui eu confirmo, estou dando apoio para quem critica a questão de dívida e de falta de auxílio na saúde, porque está confirmado, estão com dívidas atrasadas e não pagaram. Eu ia pegar ali a nota, lembrando mais uma vez que hoje está bom, mais de 18 pessoas aqui dentro, final de ano, R$18.600, já foi R$19.600 a festa. A dívida de 2018, R$11.179. Escolheram fazer um show ao invés de pagar, porque aquele dinheiro poderia ter pago. A escolha que faz, eu falei aqui em dezembro, se eles fazerem esse show, não vão conseguir pagar alguma coisa da saúde, não vai reclamar o que aconteceu. Fizeram a festa de final de ano, mas não pagaram a saúde. É a escolha que se faz, e quem planta, colhe. Plantou errado, vai colher errado. Olha o resultado aí. Está perdendo ponto com todo mundo. Para encerrar, senhor presidente, falando aqui sobre a questão do estádio municipal, eu li o ofício que foi enviado ao senhor Claudemir Máximo e a esposa dele, a Nilma, estava ali na Secretaria de Esportes, eles não deveriam, eu falei ao pessoal do esporte, não leva mais nada lá, se eles querem levar algum documento, eles que criem vergonha e leva. Não fica enviando, secretário de esporte, diretor de esporte, eu estou defendendo eles aqui, eles têm que cuidar da área de esporte, aí eles vão e ficam mandando eles levar essas coisas. Não é a área deles. Se a prefeitura quer fazer alguma coisa, levanta a cabeça, tenha coragem e faça. É feio o que eles fizeram. É vergonhoso. E eu digo mais uma coisa. Lá estava escrito que eles tinham poucos dias para sair da casa e lá também estava escrito que eles queriam usar aquelas dependências para fazer a Secretaria de Esporte. Eu conversei com o secretário de esporte, com os dois diretores de esportes e eles falaram que nunca pediram. Nunca pediram para que ali fosse a Secretaria de Esporte. E eu, como vereador desse município, um município que a prefeitura quase não tem vigilância, está abrindo um concurso agora e nós não sabemos nem quantos guardas, quantos vigias que vão contratar.
através desse concurso. Não pode colocar uma secretaria que tem computador, que tem bola, que tem material esportivo e tantas outras coisas lá, porque eles não vão colocar guarda para cuidar à noite. Então não pode. E voltando à questão familiar, é impossível, do nada, no terceiro ano de gestão, o executivo, o prefeito e qual secretariado que for que apoiou isso, chegar numa família e entregar um documento, um ofício dizendo para eles que eles têm que se retirar. Nós sabemos que pertence à prefeitura aquela casa. Ninguém está dizendo que não pertence. Mas isso é anti-humano. Isso não se faz. Na política eu preciso de vocês. Passou a política, toma um pé na bunda e vai embora. Não é assim que funciona. Há um senhor, há uma senhora, há uma jovem que precisa de tratamento que mora ali e eles simplesmente tomaram a decisão de vamos colocar para fora. Eu sou contra, eu não sou a favor disso. Como disse o nobre vereador Cleiton, terceiro ano de gestão, não fizeram uma casa, não construíram uma casa, mas querem tirar um morador da sua. Não faça isso, executivo. Tome senso, se não quer saber ser político direito, seja homem direito. Não faça isso. Isso é errado e qualquer pessoa que conversar comigo eu vou incentivar a estar contra essa situação. Porque é errado. É errado, ali é mentira o que está no ofício, porque é inverdade, né? Tem que falar direito. É uma inverdade o que está no ofício. Porque ali não vai ser usado como secretaria de esporte, não tem nem cabimento usar uma casa residencial como secretaria de esporte. Ah, mas está dividindo com o laboratório, mas aqui o laboratório não estava na Secretaria de Esporte. Secretaria de Esporte já estava aqui nessa casa. No primeiro ano de gestão eu fiz um documento para que construísse nesse espaço vazio. Gastou dinheiro com tanta coisa, fogos de artifício e outras coisas, mas não construiu duas salas para a Secretaria de Esporte aqui na entrada do campo. Agora quer tirar uma família da sua casa? Isso é errado. Isso não está certo. Não está certo ficar aqui junto com o laboratório. Um minuto, né? Contagem regressiva. Não está certo ficar aqui do lado do laboratório. Tudo bem, não está certo, mas a Secretaria de Esporte já estava localizada aqui. Quantos são os salões que estão fechados aí, aqui da Copel, outros lugares que poderia colocar o laboratório? Para que uma casa para assistência social do município daquele tamanho? Me responda. Não estou aqui trabalhando contra a assistência social, mas ela poderia ter ficado em outro lugar e ali ser usado para seu laboratório. Essa é a escolha que o município faz. Plantou, vai colher. Plantou errado, vai colher errado. E o mês que vem é recesso. Mas na hora que ligar e eu ver Câmara Municipal, vem para a reunião extraordinária, eu sou o primeiro a chegar. Não vai ser o senhor, não. Nós vamos chegar junto aqui. Tá bom? Obrigado, uma boa noite. Deus abençoe a todos.
Bem, terminada a fala dos vereadores, né? Realmente tem algumas situações aí que são muito tristes e lamentáveis. Principalmente, começando aí pelas pessoas que ficaram lá por um determinado tempo em Paranavaí, só eles sabem, né, o que é chegar lá às 5, 6 horas ou 7 horas da manhã e sair de lá às 7, 7 e meia. É lamentável isso aí. Sobre esse convênio da APAE também, tem várias parcelas atrasadas e olha aqui o valor não chega a 2 mil, não chega a 3 mil reais por mês, é mínimo de tudo. Então, gente, é impossível a prefeitura não ter condições de pagar um convênio que passa pouca coisa de R$ 2.000. Então, na segunda-feira, porque segundo informação, o prefeito só chega na quinta, e quinta e sexta não haverá expediente, né? Então, na segunda-feira, estaremos conversando com o prefeito, inclusive, sobre essa situação de retirar ali o senhor Claudemir Máximo, de uma casa onde ele já mora tranquilamente há mais de 11 anos, né? Então, entre esses assuntos, vamos dar uma prioridade, principalmente aqui para a APAE, que eu acho absurdo o município ficar com essa dívida. Não há necessidade, realmente, R$ 2.000 por mês, 3 mil, para um convênio junto com a APAE, o prefeito tem que conseguir pagar. É absurdo isso aí. Terminada a explicação, pessoal. Em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.